Vamos lá, meu nome é Júlio Dai Borges, sou editor do Digestivo Cultural. Vocês estão ouvindo o primeiro podcast, finalmente o número 1. A gente está muito contente aqui e vamos fazer jus ao apoio da Livraria Cultura, que acreditou no projeto com a gente. Convidamos hoje o Rubem Prats, que é o responsável pelo acervo da loja de CDs da livraria e uma pessoa muito interessante, tem uma história de vida muito rica. E eu queria que vocês conhecessem ele. A gente vai tocar algumas coisas que ele trouxe aqui pra gente. E, enfim, espero que esse papo seja interessante pra vocês. O Rubem tem um background bem legal, ligado à rádio também, ligado à música, ele é músico. Então, enfim, espero que vocês curtam essa conversa e enviem feedbacks pra gente. podcast@gestivocultural.com ou então podcast@gestivocultural.com.br. Fala, Rubem, tudo bem?
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo nessa minha primeira experiência nesse tipo de
legal, de mídia.
De mídia. É. Realmente que é uma coisa fascinante, coisa que para mim é absolutamente novo.
Legal.
É um prazer estar aqui contigo.
Legal. Mas eu queria começar, enfim, partir da sua formação e tal. Me fala um pouco primeiro da cultura, como é que foi, como é que você, enfim, realizou esse trabalho, como é que você foi parar lá?
Pois
acho que
não.
Todo mundo tem uma curiosidade muito grande pelo acervo, pela qualidade do atendimento.
Exatamente,
enfim, é uma coisa muito assim, reconhecida, né, por todo mundo.
A minha trajetória na Livraria Cultura começou precisamente no dia 11 de março de 2003, quando eu recebi um telefonema do diretor de recursos humanos, o Sérgio Pellegrino. Quando ele ligou para a emissora de rádio onde eu trabalhava na época, a Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu era o responsável pela programação musical.
Sim.
Ele mostrou o projeto da Livraria Cultura, que estava estabelecendo, montando uma nova loja em Porto Alegre. Eu me deixei fascinar, eu já conhecia a Livraria Cultura das minhas vindas a São Paulo.
Uhum.
E eu estava numa posição profissional muito cômoda, porque já estava em vias de aposentadoria na universidade, eu comecei a trabalhar muito jovem, né?
Sim.
Então,
e você já tinha trabalhado com música nesse sentido assim, de mercado, de discos,
não,
de lojas?
Não.
Era a sua primeira experiência?
Era a minha primeira experiência.
Legal.
Na realidade, a minha vida gira em torno de música.
Sim.
Eu, se não tivesse essa atividade, digamos, musical, com o professor, como músico prático, ou enfim,
você tá sempre
eu,
ligado,
eu não seria, não seria o Rubo, eu seria
outra,
sei lá, outra coisa, né?
Eu
seria mendigo, mas porque a minha vida toda ela é preenchida, ela gira em função da música.
Sim.
Certo? Então não foi difícil para mim abraçar, deixar seduzir pelas possibilidades de ser um dos responsáveis pelo acervo de música erudita da Livraria Cultura.
Legal. E você, como é que você, assim, da onde você partiu? Isso é até uma curiosidade minha. Quando você vai montar um acervo, você pegou a sua própria formação, você se baseou em alguma outra loja, alguma coisa que você imaginava, idealizava? Como é que funcionou isso?
Paralelamente à minha formação, à minha prática de músico, eu frequentava lojas de disco, porque na minha infância ela foi recheada de discos, de LPs, né?
Uhum.
Então, eu já frequentava, meu sonho ter uma discoteca, frequentava as lojas de partitura em função de necessidade, né, de estudos musicais.
É.
Então, o parâmetro que eu utilizei foram os meus próprios parâmetros, como é que se deve
a
montar
a sua vida inteira de música,
exatamente,
ligação com música e tal.
Aquilo que é necessário, porque a gente tem que fazer da música uma coisa necessária, diariamente necessária.
Legal. Legal, vamos ouvir alguma coisa agora que o Rubem trouxe pra gente, daqui a pouco a gente volta. Thank you. vamos lá, o que, que a gente acabou de escutar aqui, que você pôs pra gente?
Nós ouvimos o Jacó do Bandolim, numa música do Joaquim Antônio da Silva Calado, A Flor Amorosa. Existe uma certa curiosidade em torno dessa música. Foi a primeira música editada no Brasil com título de choro, em 1875.
Legal.
E Flor Amorosa teria sido a Chiquinha Gonzaga, por quem se dizia o Calado na época estava apaixonado. Bom, essa música, além de tudo, tem, como seu intérprete, um verdadeiro virtuoso, um dos maiores virtuosos do Brasil, né, que é o Jacó do Bandolim. Nunca o Bandolim teve esteve em mãos tão gloriosas quanto Jacó do Bandolim.
E me fala o que, que essa música te lembra, como é que isso se relaciona com a sua formação?
Bom, na realidade, o primeiro... eu acho que é a música que eu conheço há mais tempo, né?
Sim.
Em função dos discos que esse meu tio possuía.
Isso,
né?
Lá em Porto Alegre.
Isso lá em Porto Alegre. Então, era comum ele aparecer com Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Altamiro Carrilho,
que
eu conheci pessoalmente.
Que era isso, mais ou menos?
Era muito, muito jovem.
Mas que década seria isso?
No final dos anos 50. Sim. Né? Nós ainda tínhamos toca-disco de 78 rotações.
Seu tio era músico, ele era um melômano?
Ele era um melômano.
E ele que te puxou, assim, você acha que tem ouvido ali?
O meu avô também, que era violonista, que foi quem foi criado pelos meus avós.
Sim.
Então nós nos reuníamos, eles se reuniam aos sábados de tarde e tocavam e cantavam e
que legal.
Tomavam muita cerveja.
E ninguém nunca era músico assim profissional, era mais essa.
Era um músico da amador, se fazia música de, exatamente, pela necessidade diária de se fazer música.
Sim, que legal.
Né? Eles eram. Tanto ele como meu avô quanto meu tio eram sapateiros, né?
Que é uma coisa que dificilmente você vê hoje.
Exatamente.
Né?
Aliás, as raízes do chorinho, do choro, estão exatamente aí, né? Ele começou através de operários, de funcionários públicos que se reuniam pelo simples prazer de fazer música, né? Essa é a essência da música instrumental brasileira.
Legal. Bom, vamos lá, Rubem, vamos tocar mais alguma coisa. Eu quero que você me fale da sua formação como músico e tal, e enfim, daqui a pouco a gente volta. Thank you. voltando aqui, Rubens, o que, que a gente escutou? Me conta aí.
Nós ouvimos as duas últimas partes, as duas últimas danças, na realidade, da suíte número 2, a BWV 1067. Essa, ela tem uma característica, Bach compôs quatro suítes para a orquestra. A mais famosa é a terceira, justamente pelo movimento, aquela área, né, que se tornou famosa. E a número 2, a particularidade dela é que é para instrumento de cordas e com uma flauta solista. O que é uma suíte? É uma sucessão de danças que tem em comum uma mesma tonalidade. Ou seja, ela pode ser para orquestra, como essa que nós vimos. As suítes para violoncelo têm o mesmo princípio. As sonatas, as partitas para violino solo do Bach também têm o mesmo princípio. Todas elas são uma sucessão de danças.
Legal.
E o que nós ouvimos foi o minueto e a badinerim, da suíte número 2 do Bach.
E me conta um pouco, Rubem, como é que foi sua formação, assim, digamos, acadêmica, de músico e tal, que você me contou um pouco agora da sua família, que meio que te encaminhou, né, para isso.
É, na realidade, a minha formação é produto desses saraus, desse fascínio, né, pela música. Eu comecei a prestar atenção no virtuosismo de certos intérpretes, como o Jacó do Bandolim, por exemplo, Altamiro Carrilho, Waldir Azevedo. E ao mesmo tempo que já existia a rádio da universidade, onde eu viria a trabalhar futuramente, né, que tocava trechos. Enfim, não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. É costume dizer.
Tem muita gente que fala isso.
É, então, simplesmente me deixei levar, era uma coisa irresistível contra a qual não era possível lutar, eu não fazia questão, eu queria continuar. Né?
E como é que foi na sua casa a recepção da ideia de você ser músico? Todos eles tinham ligação forte com isso?
Tinha, mas não era uma prática ser, uma profissão a ser incentivada. Né?
E aí como é que funcionou? Você fez o curso na escola normal?
Normalmente, tocava na escola, tinha um professor particular que não cobrava nada, até porque eu não podia pagar as lições, né, as aulas. E aprendi a tocar sozinho, primeiramente em flauta de lata, depois assistindo o concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, eu fui falar com o primeiro flauta.
Legal.
Que ficou sendo meu professor durante uma boa parte da minha vida, uma figura que faz parte das minhas lembranças mais queridas.
Legal. Já é falecido. Qual que era o nome dele?
Zacarias Valiati.
Vamos tocar mais alguma coisa aqui, e aí o Rubem vai contar um pouco pra gente do trabalho dele como músico. Thank you. Vamos lá, Rubem, o que, que a gente tocou aqui?
Nós ouvimos um dueto da missa em si menor do Bach, né? O Domine Deus. É importante salientar aqui as diferenças que existem no canto bachiano do canto operístico, principalmente da escola italiana. A escola italiana trata o canto como se fosse um instrumento solista. Uhum. Né? A escola alemã já trata um pouquinho diferente. Em Wagner a gente sente basicamente essas diferenças. Em Bach, o canto, a voz humana está inserida na textura orquestral, ou seja, ela é utilizada para transmitir o texto, aqui o texto litúrgico no caso, mas para compor os demais instrumentos da orquestra. Uhum. Ou seja, ela é um elemento a mais da orquestra, ela não é um elemento único.
Ela é um instrumento.
Ela é apenas um instrumento da orquestra.
Legal. E me fala um pouco do seu trabalho como músico, como é que foi essa parte que você começou a contar agora há pouco?
Foi basicamente músico de orquestra, músico de câmara, recitalista, músico de saraus familiares e digamos, tudo como processo de aprendizado.
Isso já nos anos 60?
Nos anos 70.
70. Já, né?
A faculdade, na realidade, ela não ensina a tocar, ela ensina como tocar. Todo candidato a instrumentista de qualquer universidade, ele tem que já dominar, tem uma certa técnica no instrumento, ele tem que saber ler música, uhum. Tem que ter um repertório básico, né? Que vai ser aperfeiçoado depois na
porque pelo que você estava falando da prova de habilidade específica, a pessoa já tem que sair tocando.
Exatamente. Tem uma peça de confronto, uma peça de livre escolha, tem uma peça de solfejo e tem uma de leitura à primeira vista. Né? Ou seja, quem não dominar, não passar nessa, não adianta nem fazer vestibular.
Vamos tocar alguma coisa então dessa época e a gente volta com o Rubem. Thank you. Kobe, o que que a gente acabou de ouvir aí?
Nós ouvimos um trecho, mais especificamente, a Dança dos Espíritos Abençoados, da ópera Feuritze do Gluck.
Legal.
Eventualmente, algumas gravações não apresentam esta música. Isso é em função da necessidade de se ter um número de dança toda vez que a ópera é estreada, principalmente em Paris. Os franceses não admitem ópera que não tenha balé.
Entendi.
Para eles não é ópera. Então, alguns compositores tinham que providenciar um número de balé para poder fazer a ópera se apresentar em França. Isso aconteceu, inclusive, com Verdi.
Sim. Fala um pouco dessa gravação.
Essa gravação é incrível porque se trata que quem tocou foi o James Galway. James Galway é o ídolo de toda uma geração de flautistas. Meu ídolo, inclusive.
Legal.
Ídolo lá na minha casa, lá em Porto Alegre. Meu filho é flautista também.
Você me falou que você escuta com seu filho.
Então, a gente pode... Ele pode cometer alguns vícios, algumas liberdades, mas se trata talvez do maior virtuoso de flauta hoje, né? Eu acho que depois de Jean-Pierre Rampal, que talvez tenha sido mais célebre, né? O James Galway, sei lá, eu acho que seria o seu herdeiro hoje.
E como é que é a história do pessoal que vai lá atrás de você, atrás dessa música?
Existe uma certa confusão em torno da Dança dos Espíritos Abençoados, porque o que nós ouvimos agora foi a versão original para a flauta. Mas o Sgambati, um compositor italiano, fez um arranjo especificamente para piano, que é a que tocou no filme sobre Nelson Freire, né? Quem toca, na verdade, é Guilmar Novaes.
E me fala um pouco do seu trabalho no rádio, como é que era essa história? Eu estou até aqui aproveitando da sua, digamos assim, formação, que você está apresentando as músicas melhor do que eu, então eu não estou nem já... Já estou aqui tomando liberdade.
A minha função na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul era de produzir programas dedicados à música e fazer confeccionar a programação musical da rádio, né? Isso era uma coisa que eu fazia diariamente. Durante a rádio funcionava das 7 da manhã à meia-noite, depois...
Para a gente ter um parâmetro, assim, que ela seria mais ou menos equivalente a uma rádio cultura em São Paulo?
Sim, exatamente, só que em AM.
E
né?
Uma programação inteira
exatamente,
de
exatamente, toda voltada à cultura e às atividades acadêmicas.
Sim.
Tinha algumas aulas inaugurais, tinha entrevistas com professores falando sobre suas pesquisas, programas de literatura, programa voltado para... Enfim, programas didáticos. A minha função era confeccionar a programação diária e escrever programas voltados à música. Foi quando eu criei um programa, que foi meu primeiro programa na rádio, aliás, foi esse programa que me levou para a rádio da universidade.
Você chamado, fez um projeto, como é que foi?
Exatamente, com o título genérico de A Música Através dos Tempos. O título era um pouco ingênuo, né? Isso foi lá para os 73, 74, por aí, né? Mas eu dedicava o programa a um autor, E com esse autor eu fazia, contava alguns aspectos da sua vida.
Legal, você contextualizava, dava um panorama da música.
E colocando sempre o contexto, né? Sempre falando de outros compositores, para que o ouvinte tivesse pelo menos um referencial histórico. Né?
Vamos colocar alguma música aqui.
Eu queria, então, como curiosidade, a gente vai ouvir a característica do programa.
Legal, tá bom, Rubem. Até daqui a pouco. Rubem, o que, que a gente ouviu aí? Vamos
Nós lá. Ouvimos o primeiro movimento do concerto brandemburguês número 5.
Legal.
Para flauta, violino e cravo. Foi a característica do programa. Esses programas todos existiam na época um órgão chamado SINRAE, Sistema Nacional de Rádio Educativo. E eu fazia parte da equipe que criava programas, o SINRAE, que eram transmitidos para todo o Brasil, né? O sábado junto ao Projeto Minerva. Bom, e esse era a maneira que nós tínhamos de conseguirmos equipamentos mais sofisticados, inclusive CDs, porque nós sempre lutávamos com a falta de verba para comprar. Nós contávamos, inclusive, com a boa vontade dos ouvintes. Né? Nós tivemos ouvintes, digamos, célebres, como o Érico Viríssimo, que costumava escrever ao som da Rádio Universidade, e ele ficava bastante irritado quando eventualmente o disco trancava, porque os discos não eram CD, era tudo LP, né? E muito manuseado.
Bom, legal, enfim, você tinha ouvintes atentos. Né?
Muito atentos. Outros ouvintes célebres, o Enio Schiff, eventualmente criticavam, mas criticavam com razão, porque realmente nós tínhamos muito poucos recursos, né? Entendi. Mas conseguimos formar toda uma geração de ouvintes de música.
Legal.
Né?
Quanto tempo você ficou lá?
Eu fiquei 28 anos na Rádio Universidade. Me aposentei na Rádio Universidade, já havia trabalhado antes.
Como é que você viu a evolução da rádio? Como é que ela está hoje? Você tem contato?
Quando eu saí de lá, quando me aposentei, fiquei só na Livraria Cultura, ela já estava digital, já estava digitalizada. Uhum. Mas em função de valorização de acervo, em função assim, não se perder todo um acervo que foi arduamente conquistado, né? Elaborado, lapidado, nós tínhamos eventualmente audições em vinil, né? Mas aí programas feitos especificamente, né?
Entendi.
Mas quando eu saí de lá já tinha uma boa discoteca de CDs.
Legal.
Já estava digitalizado.
Não tinha esses problemas de interromper o Érico Veríssimo.
Não tinha mais problemas.
Legal, Rubem. Então é o seguinte, vamos tocar mais alguma coisa aqui, depois eu quero que você retome na cultura e conte como é que foi sua entrada lá e a gente vai detalhar mais um pouco dessa parte.
Ok,
tá bom. Certo. Thank you. lá, Rubem, o que a gente escutou agora?
Nós ouvimos o primeiro movimento da Sonata Arpeggione.
Legal.
Do Schubert. Essa obra tem uma certa história, uma certa curiosidade. O arpeggione era um instrumento que foi desenvolvido na época. Era uma espécie de violoncelo em tom mais brilhante, né, com sonoridade mais brilhante, mas com tastes, aquelas divisões que se encontram na guitarra, né? Uhum. Aquelas divisões de metal.
Uhum.
E o Schubert compôs essa peça como virtuoso da época, do arpeggione. Apenas o seguinte, o arpeggione caiu em desuso, né? Ele foi esquecido, ele não teve um repertório assim criado, com exceção dessa peça, outros que interessasse a outros compositores. Então, ele foi abandonado, esquecido, e é comum hoje, se tornou uma das peças, digamos, fundamentais do repertório do violoncelo, né? Todo violoncelista, isso é peça de virtuose, né? Todo violoncelista tem que dominar essa peça. E o Antônio Menezes, para mim, outro dia me perguntaram o que eu achava do Yo-Yo Ma. Eu disse, é um grande violoncelista, né? Agora, eu acho que, não é por patriotismo, mas eu acho que o Antônio Menezes tem um som mais bonito, né?
Legal.
E tem um repertório mais... Eu acho o Yo-Yo Ma muito eclético, assim, pro meu gosto, né? Ele toca qualquer coisa, ele, não sei, eu tenho uma certa distância, né? De vozes, assim, também. Agora, é um grande violoncelista.
Me fala um pouco do seu salto aí da rádio. A gente falou um pouco no começo, mas eu queria que você detalhasse mais.
O meu trabalho na Livraria Cultura tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvia na Rádio Universidade.
Legal.
Né? Porque não se trata apenas de uma relação de compra e venda, de vendedor para comprar, de cliente para vendedor. Né? Existe todo um carinho, existe todo um cuidado em
que
aquele
cliente...
É a
diferença da cultura, né?
Exatamente.
Que é você chegar lá e encontrar gente,
claro,
que entende do assunto, que vai te aconselhar, que tem uma formação como a sua.
Exatamente.
Que você não vai ficar perdido.
Claro.
Que é o, sei lá, que tem acontecido, infelizmente, em muitos lugares.
É, então nós temos esse cuidado lá, né? Desde que eu fui... comecei a trabalhar, é um mundo que se descortinou na minha frente, é um momento fascinante, porque até então eu tivera experiência com o público como professor,
uhum,
né? Eu dei aulas de história da música e
uhum,
tudo mais, às vezes, inclusive, com algumas perguntas ingênuas. Agora, é quase que a mesma situação na Livraria Cultura, né? No contato com o cliente, ele chega completamente indefeso às vezes,
uhum,
né? Ele chega a ouvir uma música, ele não tem a prática que nós temos, nós que tratamos com música, temos em descobrir o estilo, você pode não conhecer a música, mas essa peça eu sei de que é do fulano, né? Porque o estilo é como se fosse a impressão digital do compositor. Chegam cantando.
Você tem essa sensibilidade com o
sim,
público, às
exatamente,
vezes não
desenvolveu, às vezes
não
tem,
não
quer
sabe,
dizer,
não...
tem que ter um pouco de paciência, porque a música é a coisa mais importante naquele momento na vida daquela pessoa, é descobrir
uhum,
aquele tipo de música. E nós temos que agradar isso, né? Nós
legal,
temos que ter esse tipo de sensibilidade, olha, isso é importante. Então teve momentos maravilhosos com pessoas, né, que a gente fica gratificado toda vez que chega alguém, pergunta uma música, olha, não é essa, quem sabe é essa aqui. Aí a gente abre aquele sorriso assim, né, na
legal,
frente da gente, né? Aí assim, parece que saiu
quando
o sol,
você toca,
né?
Exatamente. Uma coisa ali,
então, porque a gente está lidando com emoções ali.
Ah.
Isso é uma coisa muito cara na vida da gente, né?
Thank you. que a gente escutou agora?
A gente ouviu aqui o primeiro movimento do Divertimento em Ré Maior, K-136, do Mozart.
Me fala um pouco mais das histórias que você estava contando aqui, muito interessante, da loja, a questão do Proust.
Proust. Um sábado, foi em Porto Alegre também, uma pessoa perguntou para mim se eu conhecia um compositor chamado Van Teres. Conheço, sim. Aí ela abriu um sorriso, né? Conheço, só que ele não existe. A senhora provavelmente está lendo o Marcel Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido. E aí expliquei que se tratava de uma. O personagem havia sido criado, especulava-se, então, da figura de César Franck, compositor belga, mas que vivia na França, um dos criadores do romantismo musical na França. E que a sonata em questão seria a sonata em Lá Maior, para violino e piano.
Aí você mostrou para ela.
Mostramos para ela e tudo, né?
E ela gostou?
Ela gostou e levou o disco. Né? Então são histórias que acontecem na Livraria Cultura, não só comigo, né? Outros colegas nossos estão perfeitamente aptos, a grande maioria, todos estão perfeitamente aptos a dar esse tipo de informação.
Legal. Você falou de muita gente que chega com a música, ou que toca para você, ou que assobia, tem de tudo.
Exatamente, isso é comum. Algumas pessoas, olha, mas quem sabe o senhor, a senhora cante, mas aqui, né? Olha, por que não? É a única maneira que se tem de descobrir, né?
Eu queria que você falasse um pouco da formação das pessoas da cultura, que você dá cursos lá, e isso eu acho bem interessante, assim, porque é um diferencial muito grande.
Existe o projeto de audições comentadas, né? As oficinas que nós fazemos internamente para aumentar o nível de conhecimento. Né? É realmente um nível de conhecimento diferenciado. Certo? Porque eles são submetidos, todo candidato é submetido a testes de conhecimento, né? Depois são avaliados através de entrevistas e tudo. Então, digamos que
Você tem provas específicas para quem vai trabalhar lá.
Exatamente. Então, eu poderia dizer que é um cargo bastante cobiçado, né? Toda vez que se abre vagas na Livraria Cultura, aparecem muitas pessoas, né? Muito jovens, pessoas mais maduras, né? Porque. Como eu costumo dizer, nós costumamos dizer nas nossas reuniões internas, todo o conhecimento humano, tudo aquilo que o homem produziu em arte e ciência, está contido no acervo da Livraria Cultura.
Thank you. Rubem, o que a gente escutou aí?
Nós ouvimos um tango brasileiro do Ernesto Nazaré chamado Ameno Resedar. O Ernesto Nazaré ocupa uma posição ímpar, digamos, na história da música brasileira, porque ele é ao mesmo tempo erudito e popular. Se formos classificar Ernesto Nazaré dentro de um... Ele viveu numa época, digamos, da nossa Belle Époque, né? Talvez o mais digno representante da nossa Belle Époque musical, no início do século XX, no Rio de Janeiro, quando os cinemas da época, os restaurantes ostentavam sempre um músico. Né? O Ernesto Nazaré, digamos assim, é de todos aqueles músicos de origem humilde, de pouca formação acadêmica, é o mais, digamos, é o mais profundo, né? Porque ele tem elementos do cancioneiro popular e ao mesmo tempo com aquela estética toda, aquela sensibilidade, aquela típica de Chopin, né? Aquela elegância, digamos, né? Então, é um compositor que eu gosto muito. E essa pianista aqui tocou a Yarabes, foi uma amiga minha, é uma amiga minha de Porto Alegre, mora na Alemanha, hoje acabou no
Levando Cartaz. Ah, que legal, não sabia. Que coisa, uma história muito legal. E me fala um pouco do acervo, a gente estava falando aqui das coisas que o acervo tem, que são interessantes, que só tem lá e tal, de qualidade.
Toda vez que se faz se planeja um acervo, a gente tem que ter abrangência, né? Tem que determinar certos pontos assim, sem os quais não vai ser um acervo que vá se distinguir, né? Então, essa é a nossa preocupação, né? De mantermos um acervo impecável, né? Com selos dignos de confiança, como a Hanster, por exemplo, é um selo alemão e que gravou toda a obra do Bach. Então, hoje, cada loja da Livraria Cultura tem a sua coleção completa da obra do Bach.
Que legal.
As cantatas, as paixões, a música instrumental.
Que é uma coisa que a gente não encontra em nenhum outro lugar.
Exatamente. Então, isso é um diferencial da Livraria Cultura.
que a gente escutou agora aqui?
Nós ouvimos o Adagio e Allegro op. 70 para violoncelo e piano, Schumann.
E me fala um pouco, você estava falando dos selos, das grandes gravadoras e tal, como é que você vê esse movimento desde que você entrou na loja? A gente estava falando que tem a questão da digitalização da música também, tudo isso caminhando junto, como é que você está vendo esse momento?
Existe uma divisão entre algumas pessoas com relação
ao futuro,
né? Algumas pessoas são resistentes ainda. Eu, em parte, sou um pouco resistente, porque eu também em Porto Alegre eu tenho uma discoteca de vinil, quase 6 mil discos, está toda a história da música contida ali.
Legal.
E é uma coisa que eu uso, e outro dia eu fui lá na Praça João Mendes, aqui em São Paulo, comprei mais alguns LPs para mim. Né? Eu não consigo
Se desfazer do formato,
né?
Como é que você vê as gravadoras? Elas se adaptam? Elas têm umas que são resistentes, têm umas
que se adaptar para uma questão de sobrevivência, né? Já estão dispondo músicas na internet, algumas, né? Outras não gravam mais óperas, né? A última ópera parece que é mais
custo,
exatamente, são custos muito altos. É muito difícil colocar solistas, uma orquestra sinfônica e solistas que normalmente são estrelas, né, num auditório, né, e com hora para gravar, porque a hora de estúdio é muito caro, né? Então foram algumas gravações de óperas, geralmente, eu acho que 90% das óperas ultimamente têm sido gravadas, são todas elas ao vivo. Né?
Eu queria te perguntar se você acompanha as temporadas aqui no Brasil, como é que você vê a cena...
Aqui em São Paulo o caso é diferente, né? Nós temos uma cultura artística que está aí, né? Com a programação, tem a OSESP, né? Que hoje é uma orquestra de nível internacional, né? A OSESP só falta o fator tempo agora, o carro já está pronto, né? Então existe público, São Paulo é diferenciado, tem um teatro municipal.
Falava, né?
Tem uma emissora de FM que, né? Eu costumo receber pessoas ali no Vila Lobos, pessoas que ouviram na FM Cultura, pessoas que assistiram um concerto do Cultura Artística, né? ou pessoas que assistiram um concerto da OSESP vão lá procurar os discos. Né?
Legal.
Ou no Marketplace também.
Você cria um circuito.
Vai acontecer com a nova loja com a Paulista, né? Também. Uhum. O público é muito bem informado, por quê? Porque tem vivência, convive com música diariamente. Né? Então é um público diferenciado.
Legal, obrigado a vocês que ouviram a gente. Feedbacks para nós através do Digestivo Cultural, através do e-mail podcast@digestivocultural.com ou podcast@digestivocultural.com.br. Eu sou o Júlio Daio Borges, esse é o podcast do Digestivo Cultural com apoio da Livraria Cultura. Obrigado, até a próxima.